Segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo fechamento do mercado com as notícias que impactaram na formação dos preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje. Semana começa com poucos negócios no mercado do boi em São Paulo. Cotações do açúcar atingem máximas de uma semana e meia nesta segunda-feira em Nova York. Chuvas acima da média no Brasil tranquilizam o mercado e preços do café recuam. Com exportações fracas, indústrias internas evitam inflacionar preços do milho. Demanda fraca pela soja americana pressiona Chicago. E o mercado do boi gordo abriu essa segunda-feira com poucos negócios em São Paulo. De acordo com a Scott Consultoria, algumas indústrias ainda estão decidindo como farão as compras de animais com base nas vendas do final de semana. Mas já tem uma mudança leve acontecendo aí. Semana passada, alguns compradores que tinham escala mais confortáveis testaram o mercado com preços abaixo da referência. Hoje, voltaram atrás e mantiveram as referências como preço a ser praticado. Parece que o mercado encontrou realmente um piso por agora. A cotação segue estável para todas as categorias. Boi gordo segue a R$ 305 por arroba, vaca gorda R$ 280, novilha R$ 295 e o boi china está sendo negociado a R$ 308 por arroba. As escalas Jabate atendem, em média, 9 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 5 tiveram alteração nos preços. 4 delas recuaram e apenas uma teve alta. Vamos conferir algumas dessas praças. A gente tem lá no sudeste de Rondônia, R$ 285. A cotação está em queda por lá. Em Alagoas, alta a R$ 295 e em Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 293, cotação em queda. Portanto, a praça que teve alteração positiva foi a praça de Alagoas. Sem sinais de melhora até o recebimento do salário nas próximas duas semanas, o setor segue marcado por vendas fracas de carne e poucos pedidos de reposição no varejo. Com isso, a cotação de todas as carcaças casadas caiu na semana, segundo a Scott Consultoria, avaliando aí o atacado. O boi capão caiu 0,7%, negociado a R$ 20,10 o quilo. Boi inteiro caiu 1,3%, cotado a R$ 19,00 o quilo. No mercado de carnes alternativas, a cotação do frango se manteve estável, comercializada a R$ 7,50 o quilo. Em contrapartida, a cotação no atacado suíno recuou 3,1% a R$ 12,60 o quilo. Vamos aos preços na B3, vamos ver como finalizaram as negociações na Bolsa Futura em São Paulo. Setembro, R$ 304,50, uma alta de 0,25%. Outubro, também subindo 0,29% a R$ 307,40. E o novembro, R$ 319,00, uma alta de 0,57%. Semana começando positiva aí para os negócios com o boi gordo lá na B3. No Pecuário e Mercado desta sexta-feira, eu conversei com Alberto Pessina, lá da Agromove. Ele falou sobre a oferta de animais ainda elevada e destacou a participação das fêmeas nas escalas de abate como um fator importante de regulação dos preços da arroba, principalmente a partir de agora. Veja os detalhes.
A gente tem acompanhado, um dos pontos que a gente levantou aí para o nosso pessoal, é que o abate de fêmeas continua elevado, né? Nós tivemos aí o dado do IBGE ali até julho, que saiu, bateu aí em 50%, 49%, 50% aí entre o primeiro e segundo trimestre, né? De abates de vaca. Isso é recorde, Alexander. Desde 2012 ali que eu puxei, nunca atingimos aí esse patamar assim, né? Por trimestre, em média trimestral. Então isso mostra aí que realmente estamos tendo um volume de abate. Esse volume de abate de fêmeas, nada, conjugado a uma expectativa de confinamentos muito forte, né? Você tem aí então um pouco de oferta maior. Apesar de tudo isso, Alexander, um ponto interessante aí, que mesmo batendo muita fêmea, o abate, a carne, o total de carne que está chegando ao mercado hoje, ele é só ao redor, nas nossas estimativas aí até agosto, está em torno de 2,5% de carne maior. Então, você vê que já destruímos uma boa parte do rebanho, né? Quer dizer, nós vínhamos com esses abates elevados desde 2023, começou a aumentar, né? 24 também cresceu, 25 aí estamos atingindo um pico de abate, mas esse volume que já se matou no passado, e mesmo abatendo 50% de vaca hoje, você não conseguiu subir muito a oferta de carne no mercado, né? Então, subiu muito pouco, né? O ano passado a gente chegou a subir 14% a mais de carne em relação ao ano anterior. Então, já mostra uma desaceleração. A questão aí está nesse quando vai ocorrer, né?
As ações do açúcar fecharam em alta, ampliando os ganhos da semana passada. Segundo informações do site Barchart, as cotações subiram nessa segunda-feira para uma máxima aí de uma semana e meia e se estabilizaram em alta. O motivo? A fraqueza do dólar estimulando cobertura de posições no futuro do açúcar. O Arnaldo Luiz Correia, lá da Archer Consultoria, confirma que os ganhos recentes do adoçante aconteceram muito por conta de um movimento financeiro. Para ele, os preços subiram em Nova York, principalmente pelo movimento técnico. Muitos investidores que estavam vendidos no contrato outubro de 2025 decidiram recomprar posições antes do vencimento, seja para garantir antes do fim do vencimento, seja para garantir lucros ou seja para evitar a entrega física do produto. Esse ajuste acabou dando fôlego para um movimento de alta nos preços e a gente confere agora. Lá em Nova York, outubro fechou a 16,02, voltando, portanto, para o patamar dos 16 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 15 pontos. O março, 7 pontos de alta, a 16,45 centavos de dólar por libra peso. E o maio, 15,99, faltando pouquinho ali para os 16, com alta de 7 pontos. Dia positivo também para o vencimento maio de 26. Vamos olhar Londres, como fecharam as negociações lá na Bolsa de Londres. Dezembro, 462,30 dólares por tonelada, uma alta de 130 pontos. Março, subindo 110 pontos a 456,80. E o maio, 456 dólares por tonelada, uma alta de 150 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Mercado do café fecha a sessão dessa segunda-feira em baixa, com registro de chuvas acima da média aqui no Brasil, o que deve melhorar as condições das lavouras e impulsionar a produtividade da próxima safra, principalmente estimulando aí o pegamento da florada. O mercado deve seguir com fortes oscilações no curto prazo, monitorando o clima, essa variação de chuva aí, que precisa continuar, principalmente para que a florada consiga acontecer, e pressionada aí pelos baixos níveis dos estoques, além da tarifa de 50% para os Estados Unidos. Vamos às cotações do café lá na Bolsa de Nova York. A gente tem aí o café para dezembro fechando a 3 dólares e 72 por libra peso, uma perda aí de 585 pontos. Março, 3 dólares e 55, perdendo 335 pontos. E o maio, 3 dólares e 43 por libra peso, uma queda de 170 pontos. Vamos ver Londres, como fecharam as negociações por lá. Dia negativo também, quedas um pouco menores. Novembro, 4.186 dólares por tonelada, perdendo 15 pontos. Janeiro, 4.174 dólares por tonelada, uma queda de 8 pontos. Em março de 26, 4.126 dólares por tonelada, uma queda de 5 pontos. Temos também as negociações nas praças comercializadoras pelo Brasil. Em Guaxupé, lá no sul de Minas, R$ 2.181 por saca de 60 quilos, sem alteração. Em Araguari, lá no Cerrado Mineiro, R$ 2.200 por saca de 60 quilos, uma queda de 2,22%. E em Franca, aqui no interior de São Paulo, 0,89% de baixa a R$ 2.230 por saca de 60 quilos. Muito bem, agora o mercado do milho. A semana começou pressionada para os preços do milho, tanto na Bolsa de Chicago quanto na B3. O mercado futuro aqui no Brasil registrou uma segunda-feira de baixa entre os principais vencimentos, com uma demanda um pouco mais contida, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, no ano passado ou em anos anteriores, onde nesse momento a gente tinha uma velocidade mais rápida de negociação de exportações acontecendo. Com as exportações fracas, as indústrias estão mais tranquilas nas compras diante dos grandes volumes do cereal que ainda estão para serem comercializados. Vamos aos números lá na B3. Vamos acompanhar como fecharam as negociações por lá. Novembro, R$ 66,11, com queda de 0,14%. O janeiro, R$ 69,04, queda de 0,09%. E o março, R$ 71,75, uma queda de 0,14%. Na Bolsa de Chicago, as baixas foram mais tímidas, com o mercado refletindo aí os ajustes dos operadores antes do novo boletim trimestral de estoques de grãos dos Estados Unidos, que deve ser divulgado nessa terça-feira, dia 30, e também sentindo aí a evolução da colheita norte-americana, colheita recorde, diga-se de passagem. Vamos aos números lá na Bolsa de Chicago. A gente tem em dezembro, fechando a 4 dólares e 21 por centes por bushel, uma queda de meio pontinho. Março recuou 0,25 a 4 dólares e 38 centes por bushel, e o maio 4 dólares e 47 centes por bushel, uma queda de 0,25 dia negativo, mas com quedas pequenininhas, como eu disse para vocês. Agora, o mercado da soja. Os preços da soja recuaram em Chicago nesta segunda-feira, diante da demanda ainda fraca pela soja dos Estados Unidos. Na opinião do head de commodities da Granel Corretora, o Gilberto Leal, que falou ao Notícias Agrícolas, com a China ainda fora das compras de soja nos Estados Unidos, o mercado segue sem tração para novas altas. Para ele, apenas um acordo comercial entre Estados Unidos e China é capaz de fazer as cotações lá em Chicago voltarem a subir. Veja o que ele disse.
Olha, caso a gente não tenha um acordo comercial, essa pressão negativa deve seguir, né? Principalmente com o avanço de clima favorável para o plantio no Brasil e também na Argentina, e com a sinalização de uma colheita num ritmo um pouco mais acelerado nos Estados Unidos. O único fato que eu vejo para Chicago subir no curto prazo é realmente sair um acordo comercial. Caso não saia, eu não vejo o mercado buscando essa atração dos contratos futuros na Bolsa de Chicago. Por quê, Guilherme? Porque é o seguinte: janela de novembro, 60% comprada por parte da China, dezembro, aproximadamente 10% já também já comprada por parte da China. O que que sobra aí? Sobra 9 milhões, 10 milhões de toneladas? Olha, nós temos 15% da safra brasileira ainda para ser comercializada. Então, soja disponível no Brasil, soja disponível na Argentina. Não vejo o Xi Jinping preocupado em relação à falta de soja, porque produto disponível existe na Argentina e no Brasil. E, consequentemente, caso não saia esse acordo, vai continuar tomando soja na América do Sul. Isso
E olha aí os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Novembro, 10 dólares e 10 centes por bushel, caindo 3 pontos mais 25. O janeiro de 26, 10 dólares e 29 centes por bushel, queda de 3 pontos mais 25. E o março de 26, 10 dólares e 45 centes por bushel, uma queda de 3 pontos e meio. Muito bem, vamos agora ao mercado financeiro e você vê na tela aí o dólar, que hoje recuou 0,31% a R$ 5,32, cotado, como eu disse, a R$ 5,32. Já o Ibovespa encerrou em alta de 0,61% aos 146.337 pontos. Mais cedo, o principal índice da Bolsa Brasileira chegou aos 147.500 pontos, atingindo um novo recorde, mas não deu conta de se sustentar nesse novo recorde, não, acabou perdendo força, encerrando aí aos 146.337 pontos, como eu disse. Os investidores acompanharam uma agenda intensa de indicadores econômicos no Brasil e no exterior em um dia de maior apetite ao risco, com a maioria das moedas emergentes avançando aí frente ao dólar. No Brasil, o Banco Central divulgou aí os números do boletim Focus, no qual os analistas do mercado financeiro reduziram as expectativas, as estimativas de inflação em 2025-26. Também foi publicado o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de agosto, que mostrou que a geração de empregos ficou em 147.358 empregos formais. O resultado acabou ficando abaixo das expectativas dos analistas, que projetavam 160 mil vagas. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Amanhã a gente volta com outras informações e, claro, com os números de fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Até lá!